Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara, que vai ao ar todas as sextas das 2 às 4 da tarde. E você está aqui com Ricardo Silveira na sua companhia. Ricardo Silveira não sou eu, Ricardo Silveira é o cara que está tocando essa guitarra aí, ó. Sambinha gostoso, é muito bom essa mistura de jazz com samba, é um negócio espetacular, dá liga demais da conta. Você tá ouvindo o nosso programa, então às 2 às 4 da tarde, toda sexta-feira, a gente tá aqui com você, pode participar do programa, viu? Manda seu e-mail para feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoada completa, tudo junto, @camara.leg.br, manda também o WhatsApp para o 999-78-9080, DDD61, é o WhatsApp aqui da Rádio Câmara, você pode participar conosco, né, e enfim, fazer aqui a nossa festa de sempre, no nosso Feijoada Completa. Olha só, esse ano de 2017, comemoram-se, Carol Linden, 30 anos, que a Seleção Brasileira de Basquete fez um feito histórico.
Qual?
Conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, nos Estados Unidos, em plena casa do basquetebol mundial.
Tirou os caras lá no tapa.
E ganhou a final contra os Estados Unidos, na casa dos Estados Unidos. A coisa foi
aquele
tão...
aquele jogo que no final o Oscar deitou no chão, chorou...
E depois arrancou a rede da cesta.
Então.
Sabe aquela redinha da cesta?
Quem não?
Ele arrancou. Oscar Schmidt... arrancou a redinha da cesta e levou para casa. Foi histórico, né? Era uma seleção olímpica, lembrando que a NBA naquela época não participava. Aliás, essa é a razão pela qual o Oscar, gente, nunca foi para a NBA. Porque o Oscar Schmidt, ele priorizou a seleção brasileira e naquele tempo quem participava da NBA não podia participar de seleção. Então, para não se comprometer, para não prejudicar a seleção brasileira de basquete, ele decidiu não participar da NBA. Então, se ele tivesse sido convidado para a NBA depois de 92, que aí liberou a participação, né, da NBA no, como atletas olímpicos, aí era outra história. Mas, enfim, Oscar Schmidt, é um extraordinário personagem do nosso esporte. Mas a gente não podia comemorar esses 30 anos, Carol, de maneira pior. O basquetebol brasileiro enfrenta crises subsequentes e agora com o fato de que nós não vamos para o PAN de 2019.
Quer dizer,
nós vamos ficar fora do PAN.
Para quem tem a história que esse esporte tem no Brasil, com tudo isso que você acabou de contar, tá fora do PAN, é triste.
Pois é, é um negócio complicado, né? Vamos conversar com o Alan Alves Vieira de Andrade, que é presidente da Federação de Basquetebol do Distrito Federal. Que é associada da CBB, para a gente poder, que é a Confederação Brasileira de Basquete, né, para a gente saber um pouco sobre essa situação. Alan, boa tarde para você, como vai, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia.
Oi, Alan, boa tarde.
Alan, a gente não podia estar comemorando esses 30 anos de maneira pior, hein, meu amigo?
Pois é, rapaz. Infelizmente, né, aconteceu essas coisas aí, mas a CBB tem... A nova gestão tem feito um trabalho aí excelente, né? E com certeza nós vamos conseguir recuperar esse tempo perdido aí.
Mas é, o que que se deve isso, Alan? O que que aconteceu com o basquete brasileiro? De Marcel, de Pipoca, de Cadu, de Oscar? Que foi aos poucos, quer dizer, uma seleção que naquele ano de 92, que foi o primeiro ano de participação do pessoal da NBA nas Olimpíadas, foi a seleção que mais fez pontos contra aquele time Dream Team dos Estados Unidos. Quer dizer, com todas as dificuldades, todo mundo sabia que os Estados Unidos ia ficar com ouro, e a gente fez uma pontuação brilhante, quer dizer, uma partida muito, muito digna contra aquela seleção americana, muito bacana, e foi só, parece que foi depois de 90 para cá, nos últimos 20 e poucos anos, a coisa foi degringolando a ponto de a gente chegar nesse ponto que a gente está aí hoje, O que, que aconteceu? A gente não soube definir se a gente queria, se a gente não queria o pessoal da NBA participando do time, se a gente ia fazer só com os times daqui. A questão da base também, né? Da formação dos atletas de base. Qual foi o grande problema que a gente... Por que, que a gente chegou nesse ponto?
Olha, eu acho que foi problema de gestão, né? Eu estou há pouco tempo na federação, né? Tenho 6 anos de federação. Eu sou novo ainda, né? Tenho 36 anos. Mas eu acredito que hoje os nossos jogadores da seleção não têm a mesma garra, o mesmo patriotismo que tinham os antigos, né? Eu vejo jogos hoje da seleção brasileira e vejo de vez em quando alguns antigos, eu vejo assim, a diferença é gritante, né? Eu acho que é por aí, né? Além da falta de... além da gestão, né? Aconteceu muitas coisas ruins, né? Perda de patrocínio, a suspensão da FIBA, enfim, N coisas que tem atrapalhado, né, o nosso basquete, né? E não só na seleção brasileira, né? Isso vê direto nas federações, né? Que é onde faz a base, né? Uhum. Quer dizer, onde se a CBB tivesse bem, né, hoje, ou sempre tivesse bem, vem de cima para baixo, né? A estrutura vem de cima para baixo. Então, assim, as federações acabam que sofrem mais ainda com essa falta de gestão, porque não vem recurso, né? E acaba prejudicando todos.
Você acha que a criação da NBB, ela prejudicou mais? Ou, porque acabou dividindo, quer dizer, você tinha a CBB, aí veio a NBB como uma alternativa de se criar um torneio mais profissional, pelo menos se assim era o discurso, né? Como é que você viu esse momento dessa ruptura aí?
Não, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Até porque a CBB... ela tem que cuidar das seleções, né? Da seleção brasileira, né?
Sim, sim.
Então, assim, cuidar do campeonato brasileiro adulto, nacional, campeonato. Uhum. Ficou uma coisa a menos para ser cuidada e, ao mesmo tempo, você ganha mais tempo e para poder olhar a seleção brasileira, né? Porque antigamente centrava tudo na CBB. Era complicado de você conseguir realizar tudo e cuidar da seleção ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, eu acredito que fica mais fácil para a CBB cuidar apenas das seleções. Uhum, né?
Uhum.
Porém, como a gestão anterior não conseguiu fazer uma boa gestão, atrapalhou-se as federações. Logo, né, da onde vem os atletas para a seleção brasileira? Vem da base, né? Então é um trabalho a longo prazo. Então acaba que vai minando os nossos jogadores, né? A gente não tem hoje uma grande quantidade de atletas para seguir carreira. Porque não tem uma formação, não tem uma base boa feita, né? Por falta de recurso.
Agora, no caso, nessa condição, quer dizer, qual que é, já sendo a confederação responsável pela seleção, qual que é o papel das federações regionais nesse aspecto? É a descoberta de jogadores? É apoiar os times locais? Qual que fica assim, o papel das federações regionais?
O papel da federação é fazer o campeonato de base, né, de cada idade, e mandar os jogadores para a seleção de cada estado, né? Ou seja, a gente cria aqui os nossos campeonatos de base e monta as nossas seleções do DF. E aí a CBB organiza os brasileiros de cada idade e aí a gente manda as seleções, né? E de lá é que são escolhidos os atletas para a seleção brasileira. Então a nossa função é desenvolver o basquete de base para que no brasileiro a Confederação Brasileira de Basquete tenha matéria-prima para poder levar para a seleção brasileira.
Pois é realmente uma questão importante, né? Porque, assim, por exemplo, no Brasil, no caso do Brasília, por exemplo, né? O time do Brasília foi um time interessantíssimo, que teve 3 aí campeonatos da NBB, quer dizer, um time que vem se destacando. Agora, no caso de seleção brasileira especificamente, como é que você vê esse futuro? Quer dizer, temos que formar a partir do que a gente tem em termos de base, quer dizer, começar uma seleção brasileira a partir da base de jogadores que atuam aqui, Você acha que ainda há algo que se apostar nessa turma da NBA, de conscientizar do papel, de importância do papel da seleção? Ou você acha que, de fato, essa galera não está mesmo levando a sério a questão da seleção brasileira? Como é que você vê isso, hein?
Não, eu acho que tem que misturar mesmo, né? Até porque os atletas que estão jogando na NBA, teoricamente, eles são os melhores, né? Então eu acho que tem que haver mesmo essa mistura. Até porque eles trazem experiências de fora que os nossos jogadores daqui não têm, né? E com certeza a equipe fica muito mais forte com eles. Em termos de eles levarem a sério ou não, eu acredito que eles levam muito a sério. Até porque eles têm contratos grandes lá fora. E se eles vierem para cá de corpo mole, isso reflete no time deles da NBA.
Uhum.
Eu acho que a questão não é muito essa. Eu acho que a seleção brasileira está passando por uma dificuldade grande, né? E isso acaba afetando alguns atletas, acaba afetando as federações, enfim, afeta tudo, né? Eu acho que é por aí.
Enfim, vamos ver, vamos ter expectativa de que isso, eu acho que assim, a minha expectativa, Alan, e eu acho que talvez a sua, de muitos, né, fãs de basquete, eu que sou apaixonado por esse esporte, é de que a gente tenha um despertador, quer dizer, que esse que aconteceu na Sul-Americana, né, funcione como um despertador, como um alerta, como uma sacudida para a gente poder mudar essa realidade. Né?
Eu acho que serviu sim, né? Até porque a nova gestão assumiu tem pouco tempo.
Uhum.
Eu tenho ido às reuniões na confederação e eu tenho visto um trabalho profissional
que
e
bom.
Muito bem feito. Mas acontece que não é em curto prazo.
Uhum. Né? Não, sim.
Nós estamos.
Mas tem que ter um começo.
Exato. Então, a proposta deles é renovar, né, ajudar as federações. Então, assim, daí para frente nós vamos começar a construir coisas novas e coisas boas. Tá?
Beleza.
Eu converso muito com o presidente da confederação, Gui Peixoto. Ele foi atleta da seleção brasileira, né, um excelente jogador, é um excelente empresário, e eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir reverter esse quadro. A gente está bem animado
isso,
com a nova gestão.
E os fãs do basquete digam amém. Vamos torcer para isso realmente, a gente ter um grande basquetebol ainda, né, de volta no nosso país e
com
representando
certeza.
Bem o Brasil nas competições internacionais. Alan Alves, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, né? Alan Alves Vieira de Andrade, que é presidente da Federação de Basquetebol aqui do Distrito Federal. Um grande abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço, Alan. Aí o convite, muito obrigado, e quando precisar, estou aqui às ordens.
Tá, joia. Obrigado pela participação. Um grande abraço para você.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Tá aí o Alan conversando com a gente, o Alan Alves Vieira de Andrade, presidente da Confederação, aliás, da Federação, né, de Basquete aqui do Distrito Federal, sobre essa situação de penúria que está aí a Seleção Brasileira de Basquete e a CBB, e na expectativa de que dias melhores virão, e assim esperamos. Mais um pouquinho de Ricardo Silveira, só para a gente dar uma relaxada. Real Thing para você, olha que coisa gostosa, muito bom. Carlos Silveira com Rio. Sim, e Rio aqui é Rio, viu? De Rio de Janeiro. A homenagem que ele faz ao Rio, misturando esse jazz, aliás, um solo de baixo do Nico Assunção. Olha que coisa maravilhosa, sensacional, né? É, ele e o Luiz Avelar nos teclados, fazendo um grande som. E falar em Ricardo Silveira, na volta a gente vai ouvir a entrevista que a gente fez com ele sobre o seu trabalho, sua carreira, já já. A gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.